tinha ouvido essa musiquinha, Renan?
Já.
Você ouviu o programa da semana passada, é isso?
Não, mas eu ouvi no
streaming. O senhor não ouviu a semana passada? O senhor, olha...
Eu tava trabalhando.
Ah, e aí só teve um ao vivo, não teve download depois... No iTunes, no Deezer, no site da Central 3, não teve nada disso.
Eu pensei em seguir o conselho do Cardin e eu vi quando eu estivesse na esteira.
Só que aí você não vai pra academia, é justo. Enfim, e lá vamos nós para mais uma edição dos... Vamos de novo. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, programa, talk show, podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências.
Olha.
Do judão.com.br. Se nós tivéssemos nós estamos gravando, mas se nós fôssemos chatos, teria editado essa parte.
Mas a gente
vai de novo.
Vai do jeito que vai.
Exatamente. Vai do jeito que vai, ao vivaço, direto do estúdio Só Que Esse Brasileiro, da Central 3. Eu sou o Borbs e estou aqui hoje com Renan Martins Ruverson.
Olá.
Conheci seu primo, velho.
Meu primo?
Eu acho que seu primo, da minha família, chama Martin Ruverson.
Ah!
Conheci.
Gente boa, ele?
Nossa, não. Mas é, semana que vem a gente conversa sobre ele. Leandro Amin, sempre ele.
Como é que tá? Tudo bem?
Tá tudo certinho, senhor Leandro Amin.
Ah, que espetáculo, então.
Espetáculo.
Boa semana.
Pra nós.
São os meus votos.
Os meus votos. Esses são os meus votos. E pra falar sobre essa coisa maravilhosa que é viajar, no nosso primeiro convidado internacional.
Olha, a gente tá chique.
É convidado internacional, amigo, não é?
Começou com a MTV, depois foi a Malhação e agora o mundo.
Já teve novela.
Novela.
A Luísa foi novela.
Isso, verdade.
E agora o mundo. Carlos Sevilla. É, falei certo?
Muito bem.
Carlos Sevilla. Muito bem, gente. Um espanhol que depois de 4 anos?
4 anos e meio.
4 anos e meio morando no Brasil, está indo embora, de volta para a sua terra.
Você foi no Gugu? Mandou cartinha?
De volta para a sua terra. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria falar da nova coleção Judão Plus Chico Rei, que estreou hoje.
Tá incrível.
Com 3 novas estampas em camisetas, canecas, pôster, almofada, capinha de... Eu pus capinha de CD no roteiro. saiu.
Tá meio ultrapassado.
Capinha de celular, que mais? Tem sketchbook.
Sketchbook,
o que você quiser. São aquela arte da Iron Heart tá muito foda.
Tá muito legal.
Tá muito foda. Pena que não vai servir em mim.
Mas você pode ter caneca.
Mas eu não vou usar a caneca, né?
Depende do ponto de vista. Você pode estar nu com a caneca na mão com café.
Eu não gostei dessa. A arte não fica tão interessante assim. Enfim, tem desconto de 15% para você que ouve a gente com o código Judão 1506 lá no chicorei.com/judão. E você que assina lá no apoia.se/judão.com.br ou no Patreon, tem 25% de desconto. Isso
olha,
é um desconto bom mesmo, né? Uhum. Pra conseguir é só ir lá no mural das plataformas, lá no apoia.se/judão.com.br ou patreon.com/judão.com.br, que o código está lá. E antes de falar sobre viagem exatamente, essa de sair de um lugar e ir pro outro e coisas assim, alguém aqui assistiu American Gods ou eu sou o único ainda?
Você é o único.
Você é o único mesmo.
Ok, então eu vou falar sozinho, mas...
eu li alguma coisa hoje, não sei quem falou, porque eu não tô vendo a série, não sei quem é quem. Mas falou que você fica procurando o sentido, é muito chato em American Gods.
Eu assisti a intro e o trailer, serve?
Você leu o livro?
Não.
Só a intro e o trailer? Talvez não adiante muito. Tá. Mas se você tiver conhecimentos de deuses nórdicos, Renan, você me ajuda aí?
É, nórdicos, né? É isso aí.
Então... Mas não é só nórdico, né?
Não, mas é uma boa
até
uma inspiração.
Se chama American Gods.
É, né? sim, mas é uma parte da inspiração do New Game.
Mas enfim, no Borb Show, que tem episódio inédito toda sexta-feira lá no youtube.com/judão, eu vou falar mais sobre isso, até porque eu acho que, né? Acho não, como eu sou o único, vou falar, mas eu falo sozinho de fato. Não fico tentando ouvir alguém falar. Mas é o seguinte: a série acabou a primeira temporada. Eu gostei desse 8º episódio como um episódio de verdade. E como o chamado season finale. Mas tem uma coisa meio sense8 ali, aí você vai entender, né? É como se fosse um enorme episódio piloto de 8 horas. Sabe, não é, a história não andou.
Com a diferença que sense8 você viu tudo de uma vez, se você quisesse.
Sim, então aí tem esse, é um outro problema que
American
eu tô falando
Gods
aqui
é
já.
American Gods é semanal.
Exatamente. É muito bonito. É o contrário de mim. Que eu sou bonito e tenho conteúdo. A série é muito bonita e é muito vazia, às vezes, sabe? Isso acontece, mas enfim, desculpa, gente. A nossa ouvinte Lila, que é de Palmas, Tocantins,
Palmas,
perguntou se a gente assiste Orphan Black. Alguém assiste Orphan Black aqui?
Não.
Não.
Bom, ela queria saber o que a gente estava assistindo, estava achando dessa viagem que está sendo a série. Eu não assisto também. E aí, eu tava pensando nisso. As pessoas têm que avisar a gente dessas séries antes.
Pra gente ter tempo de...
Não, porque ver. Tipo assim, Breaking Bad só foi virar... Nossa, Breaking Bad é foda na sexta temporada. Eu não vou assistir seis temporadas correndo. Sacou? Avisa antes, ó. Na primeira temporada, ó, é boa, assiste.
Dá seis meses pra...
É, senão é complica, né, cara? Você tem 500 temporadas pra assistir.
É.
E aí, enfim.
Ou temporadas curtas também, né?
O quê?
Se fosse temporadas curtas... Ajuda também quando.
Sim, é tipo. Black Mirror, são três episódios também.
Seis.
O quê? Algumas são três. Ah, essa última foram seis, mas tem três, enfim, aí. Hoje, nessa segunda-feira, 19 de junho, saiu o resultado da autópsia do corpo da Carrie Fisher. Que concluiu o caso da morte, que foi de apneia do sono. E de outras coisinhas mais. E eu fiquei pensando o quanto isso é cruel, talvez, divulgar isso seis meses depois que ela morreu.
É isso que eu ia falar.
Qual é a necessidade, assim, sabe? Tipo...
Tem um procedimento legal aí, enfim, talvez de seguro, de alguma coisa, identificar o que aconteceu. Mas
eu acho que não precisa...
Ser público a esse ponto, né?
Ninguém precisa saber isso.
É, exatamente, exatamente. Sim. E ela nunca, não que ela tenha escondido qualquer momento de tudo que ela tinha na cabeça.
É que eu imagino que ela, por exemplo, ela tem um seguro do filme que ela participa e tal, de cobertura, blá, blá.
É óbvio que tem.
Então precisa, mas...
Mas é que... A real é assim, eu acho que do jeito que tá sendo divulgado é... Não, eu não sei a palavra exata, mas é como meio que se estivessem...
Julgando?
É, talvez. Novamente, não que fosse segredo pra qualquer um.
Sim.
O que ela fez, o que ela fazia durante a vida inteira e tudo mais. Mas, sabe, fica essa coisa... Até o Birth Movies Death mandou lá no Instagram deles que é... Como é que é? Se nossos heróis não fossem humanos, eles não seriam heróis. Porque, de fato, ali ela é... Não muda nada sobre ela, o que ela era de foda e etc. Mas ela tinha isso... E aí, talvez seja legal a divulgação mesmo do que aconteceu e tudo mais, pra como... pra, tipo, servir de exemplo. Não exemplo, mas... Ó,
não, mostrar o que pode acontecer.
Entendeu? Sim, então sim. Se cuidem, se... Vocês que têm problemas nas cabeças, não tem problema ter problema nas... É isso. Procurem...
Aliás, ajuda. Isso é uma dica também importante. Independente do que usar ou não, a questão de janela de andar de avião, porque ela tava no avião quando aconteceu.
Nossa, mas não tem nada a ver com o que eu tava falando.
Não, não.
Mas tudo bem, vamos lá.
Não, não, também é uma coisa importante. A gente tá falando de avisar, de servir pra avisar alguma coisa.
Eu tava falando mais sobre você ter problemas na cabeça,
sim,
sentir depressão,
sim,
várias coisas,
sim,
muito
sim.
Mais.
Mas, por exemplo, ela tava no avião, ela teve um problema, enfim, que causou ali... E tem algumas recomendações médicas de que você não pode pegar avião depois do tempo que você opera, depois de algum período, dependendo da operação que você faz.
Mas não teve nada a ver com isso.
E ela tava no avião, não tava? Não teve todo o procedimento? Ela pode piorar um caso desse. Também é uma informação importante.
Renan, você sabe o que tá acontecendo? Sabe
eu sei que
tá acontecendo.
Eu sei que ela morreu. Do que ela morreu?
Do que foi?
A questão é...
A apneia do sono.
Eu
tá
sei.
Dormindo.
Eu sei, mas o que eu tô falando é que um avião, ela pode ter... Se você está preso no avião, potencializa casos de saúde, problemas de saúde.
Ah, agora
isso que eu quero dizer.
Você falou de operação, amigo.
Não, não, a pessoa que tá, enfim. Caralho, a pessoa pode ter um problema de saúde, ter operado, ter alguma questão e pegar um avião, ficar
sim,
6 horas no avião, isso pode trazer um problema
já
maior.
Já estamos falando, vamos falar de viagens, sim, olha só, muito bem, já
entendeu?
Deu aquela coisinha. E não que tenha a ver, mas tendo a ver, surgiu, acho que nesse fim de semana, o roteiro da Mulher Maravilha escrito pelo Joss Whedon. Você chegou a ver, Renan? Né?
Não.
Ah, agora Mulher Maravilha pra você não te interessa mais.
Interessa, mas eu não vi o roteiro.
Ah, tá, eu também não. Porque na realidade eu tenho coisas mais interessantes pra fazer.
Então,
mas...
eu vi o filme novo, tá bom.
Esse é o ponto que eu ia chegar ali. O que muda agora sair o roteiro do filme?
Nada. É uma curiosidade.
É uma curiosidade. Seria uma curiosidade. Só que a galera tá caindo em cima do Joss Whedon pelo conteúdo...
Mas já sabia os detalhes desse filme, né?
Eu não sabia.
Não, já tinha sido comentado algumas coisas, eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro vagamente terem falado os detalhes da história do que seria.
Enfim, eu fiquei meio pensando que, meu, são 11 anos desde que aquele coisa foi escrito, pelo menos, e tudo poderia ter mudado, como, inclusive, eu imagino que mudou de fato na história, ou no próprio... Como se fala? o próprio Joss Whedon, assim, o que ele pensa, o que ele faz, a qualidade do trabalho. Com 11 anos você consegue mudar, né?
É, se eu não me engano, quando a gente falou do filme da Batgirl, acho que a gente deu algum detalhe do roteiro desse filme.
Não, mas a questão aqui não é nem essa. De verdade, dane-se os detalhes do roteiro. Eu acho que, sei lá, é possível você pegar esse roteiro e analisar, tipo, olha o que queriam fazer, ou ainda bem que não fizeram, que a gente fez com aquele texto da série da Mulher Maravilha,
uhum,
que não aconteceu. Mas nada além disso, sim. Eu acho que crucificar o cara pelo que fez há 11 anos atrás, eu acho meio...
escroto. É, pessoas mudam, a gente não pensa do mesmo jeito.
Sim, ainda mais ele, né?
Sim.
Ele não é um cara que você pensa que, porra, não, ele continua, ou ele foi escroto em algum momento. Mas enfim, já temos Patty Jenkins e meu grande amor, Gal Gadot. Aliás, você não sabe, Renan.
Desculpa, não sei.
Blitz também, eu vou
contar. Informe-me.
Semana passada aqui eu revelei uma coisa ao mundo e que eu achava que... Achava não.
Que você desse na...
Antes eu tava achando, agora eu já cheguei na certeza. Que eu tô realmente apaixonado por Gal Gadot. Tipo, de verdade, assim. E eu me sinto bem com isso, eu não tenho nenhum problema. Não é esse desespero, porque eu sei que nunca vou chegar perto da mulher.
Bom, pode chegar perto, uma entrevista numa Comic Con.
Mas enfim, aí eu perguntei se as pessoas iam me julgar, ninguém me julgou. Não vi ninguém xingando, então eu tô tranquilo, eu posso dizer. Eu vou usar aquela velha tática daquele jornalista que entrevista as pessoas e fala que é amigo.
Ah, sim. Você vai dizer que é amigo.
Falar que é minha namorada.
Mas, cuidado, viu?
Não, porque eu entrevistei... Abre aspas. Eu entrevistei ela, fecha aspas, quando ela veio na coletiva de imprensa do Velozes e Furiosos 5 no Rio de Janeiro. Eu nem sabia que ela tinha vindo. Eu fui procurar no Google pra saber se ela tinha vindo, pra saber se ela tava aqui. E ela veio, então eu acho que... Estive na mesma sala com ela, acho que já dá pra dizer.
Mas cuidado.
Temos aí um relacionamento.
É, um aviso, cuidado. Seu coração, que é Marvete, que eu sei, tá começando a ficar... aos poucos, tá começando a ficar descendo alta.
Eu não sei do que você tá falando, pelo amor de Deus.
Amigo. Olha, começa assim, viu?
Pelo amor de Deus, você nunca diga isso.
Daqui a pouco você vai ter a camisa do Superman, cuidado, hein?
Você tá louco, velho. Eu só tenho a camisa do Superman, na verdade. Eu sou DC desde sempre. Gal Gadot. Mas enfim, vamos lá. Carlos Sevilla.
Olá.
Carlitos, Litos, pra dar ser Litos daqui. Cansou do Brasil, é isso?
O Brasil cansou de mim.
O Brasil cansou de você?
Não, tipo, tô muito tempo e acho que cheguei no ponto de ou fico pra sempre ou vou embora um pouquinho a ver que outros lugares tem.
Você tinha me dito que você ficava 2 anos em cada lugar.
É, mas isso aí...
E aí o Brasil deu um negócio aí.
Me prendeu um pouquinho mais. Aí chegou a hora. Na real, eu vou testar um pouquinho, vou passar verão na Espanha.
Uhum.
Trabalhar um pouco em festivais, que eu trabalho em festivais de música como fotógrafo. Aí vou ver se está melhor lá, se está melhor outra parte. Tem umas cidades aí do mundo que eu queria testar para viver. Queria ver a Austrália, que a gente gostou bastante,
sim,
quando foi.
Sim, sim.
E Alemanha. Mas agora, tipo, tem a Europa que está meio perigosa. Meio com essa música aí. Está meio perigosa.
Ele faz as coisas mesmo de longe, ele consegue.
Com atentados e tal. Eu nunca... Não descarto a possibilidade de voltar aqui.
Muito bem.
Se tudo der merda.
Sempre tem o Brasil. Sempre tem o Brasil.
Eu vi uma imagem, tipo... Coisas que os países deram pro mundo. Aí tem Alemanha, cerveja... Inglaterra, acho que não é no futebol, mas vamos lá. Coloca futebol. Aí, França, qualquer coisa. Tá, Portugal, Brasil.
É basicamente o que Portugal fez além disso.
Deu o Brasil pro mundo. Mas enfim, você que está ouvindo a gente aqui já deve ter ouvido eu falar aqui, ou lá no Twitter, ou mesmo no Judão.com.br, sobre a volta ao mundo que eu fiz. Foi esse senhor que me acompanhou durante os 40 dias, mais ou menos.
É, 40 dias.
Ele é um santo, então.
Mas aí. Não, o Boris é um santo. Ele é um santo.
Olha, no Hong Kong, os dois bêbados. É que eu tenho esse problema de lembrar tudo que eu faço, independente da bebida. Os dois bêbados, a gente meio que se abraçou. Meio que se abraçou, não. A gente se abraçou e caralho, deu tudo certo essa merda. Enfim. Nesses 40 dias, muito das coisas que. Isso é verdade. Muitas das coisas que hoje eu penso foi. Convivendo com você, as coisas do jeito que você vê o mundo, a viagem e tal, o universo, a vida e tudo mais e tal. Eu, por exemplo, hoje, eu me arrependo de não ter ido naquela balada.
Qual?
Em Berlim. Que não é uma balada, era na casa de alguma pessoa completamente aleatória. Sim. Que eu acho que nem você conhecia.
Não, era um amigo de uma mina que eu tinha pego.
Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. E eu resolvi ficar no hotel. Primeiro porque eu não sabia, tipo, o que eu vou fazer na casa dessa pessoa. Não que eu vou ficar na casa, mas... você não sabe... Eu não sei fazer amigos.
Mas lá era fácil, todo mundo queria ser amigo de todo mundo.
Então, você entendeu? Eu percebi isso depois, assim. Sim. Que né, quando você tá viajando, isso acontece. Tanto que a gente conheceu em Hong Kong, por exemplo, um monte de gente até hoje fala, a viagem inteira, todo mundo que a gente conheceu. Mas essa foi uma das coisas que eu me arrependi, porque no mínimo... Eu teria uma história pra contar.
Sim. Não, é normal também. A gente caminhava, né? O dia inteiro. Nossa.
Não, isso tipo, é verdade, né?
Todo dia trabalhando daqui pra lá, viajando, pegando um avião. É, de aeroporto no aeroporto. Aí tinha dias que não dá pra sair do
hotel. Mas acho que não foi nem por, nem por cansaço. Era realmente eu fiquei pensando... O que eu vou fazer nesse lugar, né, cara? Tipo, não, imagina. Eu... vou ficar aqui. E fiquei vendo... Era um canal na Alemanha que passava softcore, uns pornozinhos softcore, e logo na sequência começou a passar o GP de Fórmula 1 que tava rolando naquele momento.
No RTL?
Mesmo canal, cara. Eu não sei qual era o canal, deixei na TV ligado que tava uns peitinhos lá rolando, tava, sei lá, fazendo outra coisa.
Aí de repente aparece o Alonso.
Aí de repente tava uma corrida de Fórmula 1, eu falei, oi, que porra é essa, né, cara? Mas enfim... viajar é isso, Litos? Histórias pra contar?
Histórias pra contar, tipo... Tenho um problema com memória, nunca lembro de nada. Ao menos que eu estivesse viajando, e aí lembro de tudo. Acho que
tá,
viajar serve pra mim pra ter memória. Porque acho que impacta em mim mais forte, alguma coisa assim. E me faz lembrar das coisas. Quando estou na vida normal, não lembro de nada. Você que fez ontem? Faz ideia.
Mano, mas isso faz sentido.
Ou seja, falando. Borbs, você é pra ele inesquecível.
Você nunca mais vai esquecer. Mas agora que você falou, é uma verdade, cara. Eu pedi pra ele me lembrar agora pra colocar uma coisa no roteiro. Agora, faz 10 minutos, porque eu não ia lembrar se eu chegasse aqui. Mas eu lembro de tudo daquela viagem. E é um fato. Todas essas coisas. Eu nunca tinha pensado.
Eu lembro a cada minuto, tipo. E sobretudo de. Eu tenho uma coisa com mapas. Tipo, eu chego numa cidade um dia. Posso voltar 7 anos depois que eu te levo nos mesmos lugares que eu fui caminhando. Incrível. Depois, é isso. Não lembro o que fiz ontem.
Pô, que lindo, sensacional isso. Mas, além disso, histórias pra contar, assim. O que te faz viajar? Tipo, eu vou pra esse lugar, vou pra algum lugar.
É isso mesmo. Histórias pra contar. Tipo, tá. Viver uma história, basicamente. Você vai ter uma história pra contar porque você vai viver histórias. Tipo, pra mim, viajar é... Eu tenho ilusão, tipo, pegar um trem pro vilarejo de merda do lado, eu já tô feliz, sabe? Ou entrar num aeroporto, outro dia fui... A gente foi... Não sei se é competência. A gente foi filmar os caras do Jovem Nerd. Aí... Fui recolher eles no aeroporto. Só estive no aeroporto 30 minutos, mas já fui feliz porque estava no aeroporto. Aí...
Só foi feliz no aeroporto, isso é
no
difícil.
Aeroporto, porque entrei, só porque, porra, poderia estar viajando, vou pegar um voo, tal. Me lembra de quando estou viajando, me dá felicidade. Mas é isso, é tipo, viver aventuras. Viajar é viver aventuras sempre, tipo, qualquer coisa. Sempre tento passar um fim de semana. A última viagem que fiz foi super pequena, foi aqui, São Tomé das Letras. Mas já foi... Já tenho várias histórias da merda que vi. Tipo,
ainda mais você viu uns duendinhos. É. Né? Pensa, você viu uns negócios
ali. É muito menos hippie do que eu achei. Ficou mais Disneylandia dos hippies, uma coisa assim.
Ah, tá.
Mais comercial agora. Mas é bastante hippie. Mas é isso, aventuras. E agora tenho muitas aventuras que contar. E ainda não vi nada do mundo, na real, mas considero que tenho bastantes.
Você já esteve nos 5 continentes, né? Ou todos, se você considerar América do Sul, Central e América do Norte?
É, estive em toda a África e no resto também. Eu não estive na Antártica.
Ah, em Antártica.
Na Antártica
poxa,
também.
Faltou a
Antártica. Só falta a Antártica aí.
Poxa vida, né? Aqui no Brasil, tudo quando você nasce, cresce e tal... Basicamente com um pensamento, que é o ir para Orlando... Que as pessoas chamam de ir pra Disney, né? Você não vai, vou pra um lugar, você vai
pra Disney.
Como se a Disney fosse um avião
outro país.
Quando faz 15 anos, você escolhe se você vai ter uma festa ou vai pra Disney.
Se você é menina, porque
com, sim, com você é menina, você
não tem que... Aliás, nesse caso, eu até espero que vá pra Disney, porque festa de 15 anos é um saco. Mas tudo bem, né? Aliás, festa de 15 anos, eu só fui gostar de festa de 15 anos quando eu tinha uns 18. Porque eu... Não, mais, eu tinha
que você ia 20 comer.
E tal, lá, porque eu ia nas festas da minha irmã. Eu ia com ela. Aí eu tava tipo, foda-se. Ah, foda-se. Aí eu me divertia um pouco. E eu ficava com as amigas dela. Mas tudo bem. Isso aí é outra história. Isso é outra história. As pessoas falam que vão pra Orlando, mas vão pra Disney. E é basicamente isso. Aqui no Brasil as pessoas crescem com essa ideia assim.
Sim, e termina ilusionado. Não, tipo, eu fui em dois casamentos aqui. A viagem que era tinha como duas coisas pra pagar: ou coisas pra casa ou ir pra Disney. Tipo, você se casa pra ir pra Disney. Como assim, cara?
Faz a, cada um ajuda com um pouquinho, mundo, né? Faz um...
Tem um milhão de lugares pra vir no mundo e vai pro Disney. Quando muito...
Isso, óbvio, tô falando do geral, né? Quando muito, se não é pra Disney que vai, vai pra Las Vegas ou Nova York. Mas é Estados Unidos, não
é
isso.
Tipo, Las Vegas é Disneylandia 2. Tipo, é tudo então de mentira.
É isso, exatamente. O Nova York é o que dá uma diferenciada um pouco ali.
É, tem muita coisa aí. Não.
Mas ainda é Estados Unidos, é essa a ideia. Só vai ali pra cima. América Latina, quando a galera que vai é pra Buenos Aires porque é barato.
Sim.
Né? Porque é a única coisa brasileira que você... Vou pagar. Quanto é isso aí? Tem que dar dinheiro, que nem Eurotrip, sabe?
No filme.
Você viu Eurotrip? Melhor filme do mundo, vou deixar bem claro que Eurotrip é o melhor filme do mundo. Aí o maluco vai com 50 centavos, ele compra o hotel. O cara se demite, toma demitido, dá 10 centavos de troco, mas enfim.
Eu tentei copiar esse euro faz 4 ou 5 anos.
Fazer a coisa lá.
É, parecido. Com uma amiga.
Você conseguiu comprar um hotel com 10 centavos?
Acho que não. Poxa. Que não fui nessa cidade, talvez. Ai, porque não...
Vai aqui, né? Se não é. Se vai pra Buenos Aires, tá barato e tudo mais, ou se é pra Cancún / Punta Cana. Né? São os dois negócios. Eu, quando fui pra Cancún, fui a trabalho pra Cidade do México, já que estamos ali, vamos aproveitar, né? Eu fui pra, tipo, sítio histórico, pirâmide, essas
sim,
coisas.
Sim, legal,
né?
Pra caralho.
Isso, eu adoro essa parada. Aí, eu pedi até guia espanhol. Tipo, pra entender o
problema.
Pra que o cara... Óbvio, dá pra entender um pouco. Dá pra entender bastante.
Então,
não é
geralmente,
só...
se um cara é latino parlante... Não fala muito bem inglês, ou fala com muito sotaque ou coisa assim.
Então, tinha um que era, falava inglês, mas eu pedi espanhol pra ouvir mesmo as coisas, como eram sim. Lá pra eles e tal. E, obviamente, ele falava muito, dava muito mais detalhes também das sim. Coisas todas. Então, foi ali que eu aprendi que conejo era coelho, olha só que bonito. Foi neste momento. Aí, na volta que eu tava vindo, eu voltei sozinho. Porque, enfim, a passagem não fui eu que paguei. Tinha um casal do meu lado ali, né? Tava naquelas bancos de três e tal. Tava na ponta, tinha um casal ali. Ah, sou brasileiro, sou, tá. E aí, foi pra muita balada? Cancún, que as pessoas pensam em balada, sim. Né? Eu falei, não, velho. Eu fui pras pirâmides e tal. Fiz mais isso, né? Chegava de noite, tava morto. Só queria dormir. O comentário do cara, nunca vou esquecer. Ah, então você é desses que gosta de cultura.
Eu já tive essa frase aqui. Tipo, me perguntaram muitas vezes, você gosta de cultura?
Porra,
de que gostam as pessoas que não gostam de cultura?
Não é? Eu marcou isso, tipo, é isso aí que a galera viaja pra ir pra balada sim. E só.
Sendo que pra balada você vai na Vila Madalena, balada é balada, né?
Nossa senhora, mas enfim. Lá na Europa, vocês têm alguma coisa, tipo, um objetivo, tipo, aqui é voo pra Disney. Lá tem isso.
Não, lá é muito típico viajar na Europa mesmo.
Sim.
Típico que você faz quando tem uns 18 anos. Agora não tanto porque tem os voos que são baratos.
Uhum.
Tipo, low cost, sei lá, 20 euros. Até eu já viajei por um centavo. uma aerolínea que é muito ruim, mas consigo voos por
um centavo. O avião caiu, já tá louco. Por um centavo?
Subiu, desceu e saiu do avião vivo, tá beleza.
Mas a gente pegava... Geralmente a gente pegava... Putz, esqueci do nome, mas era um trem. Você pagava um bilhete de trem pra pegar vários trens por toda a Europa. Tipo, um mês viajando. Pegava putz. Todos os trens que quiser e tal. Então era uma viagem normal. Estava dentro de casa e já estava vendo vários países que, tipo, em um mês dá pra ver 13 países se quiser.
Sim.
E é o mais normal. Mas também, muita gente aqui pra Nova York também.
Nova York é o no máximo isso.
É,
assim.
Sim, fora da Europa, ou isso, o Japão. Ou...
Japão?
Japão.
Legal. Pensar nisso. Ninguém pensa também. Vamos pro Japão.
É. Aqui é muito longe também, né? Uma viagem muito longa.
Sim, sim. Não. Por exemplo, eu falei dessas coisas, mas a Paris também, às vezes, aqui no Brasil. Ah, vou pra Paris.
Glamour.
Vou pra Paris.
Minha primeira viagem foi Paris, não.
Lá dentro, lá vocês ali, existe isso? Vou pra Paris, ou vou pra Berlim, ou vou pra Madrid,
existe,
Barcelona, sei lá.
Existe essa mesma coisa, porque Paris tem Disneylândia também.
Sim,
tá. Paris justo tem Disneylândia. Então, a primeira viagem que eu fiz foi, tipo, com um ônibus, minha mãe e um grupo de tal.
Uhum.
Foi uma viagem pela França, uma volta pela França.
Tá.
E foi em Bordeaux, Paris, Nantes, Toulouse, vários, Lyon, várias cidades e tal. Mas, obviamente, incluía a viagem a Disneyland Paris.
Não deu pra fugir disso, né?
Mas sim, sempre... Primeira coisa, que cidade tem mais perto, mais bonita, mais legal. Eu fui apaixonado por Paris a vida toda, pra mim foi a minha cidade favorita.
Por quê? Bom, mano...
Não, eu falo que tem uma coisa curiosa que eu lembro que eu li, disso da Disneyland de Paris, quando eles lançaram era Euro Disney, e não pegou uma das coisas por causa do nome.
É verdade.
Porque, não sei se é verdade isso, que Euro é uma coisa mais ligada à moeda, business e tal, e aí eles mudaram pra Disneyland Paris, porque Paris tem um turismo forte, os europeus querem ir pra Paris. Então eles tiveram essa mudança justamente por ser um foco mais turístico.
Está aí o noticiário de business, de negócios, com o Renan Martins Roverson. Por que você gostava de Paris? Ou gosta, enfim?
Não, tipo... além de porque foi a primeira cidade grande e importante que eu fui, porque eu tinha 13 anos e eu vi algo mágico em tudo. Também eu fiquei na cabeça com Versailles, Palácio e tal, uhum. E toda a história. E com guia, então contavam tudo, tipo, desde a tomada da Bastilha, lá no Palácio contava todas as histórias dos caras, você via os quartos. Imagina, uma criança imaginando... tudo isso e entra como porra, que legal essa história. Basicamente, história, que é o que mais me chama a atenção da Europa.
Esse
que
negócio
tem
de cultura.
História.
Né?
Cultura. Essa tal de cultura aí.
Chega numa cidade e não, tipo, ai que bonito, tudo bem, falou. Não, tem uma história, você conta a história aí e fica na pele, sabe? Uhum. Essa coisa fica aí. E Paris foi uma cidade que era linda pra caralho. Eu sempre fui apaixonado pelo francês, estudei francês de criança, tenho família na França. Minhas primas eram muito bonitas, acho que é uma das coisas que faz. Que faz se gostasse da França também. E aí, acho que é a cidade que mais visitei na vida, Paris. Sempre por alguma causa, tipo. Acho que já fui com duas namoradas lá, então, tipo. Sempre ficou aí. Até que conheci Berlim.
Até. Isso que você falou de história e tudo mais. Minha primeira vez na Europa foi Madrid, aquela vez. E ver tudo aquilo. Pra mim, por exemplo, as ruas estreitas, sabe?
Sim.
Que aquilo que, óbvio, que não foi uma cidade construída pra ter carro.
Claro.
Aquelas ruas estreitas, aí você vai entrando, tipo, vê lá o palácio, tipo, coisas de rei, sabe, cara? Tipo, a gente não tem noção. Não tem noção do que é isso, assim.
É a mesma
sabe?
Coisa que me chamou a atenção vem de Paris. Os reis e coisas antigas,
isso,
assim.
Isso, tipo, eu vi essas coisas antigas, exatamente.
O problema é que na Espanha tem rei ainda.
Eu vi essas coisas ali, cara. E aí quando eu fui pra Berlim depois é que Londres pra mim é tipo Nova York, São Paulo. De verdade parece bastante, assim. Não tem,
sim.
Embora tenha muita coisa quando você nesse esquema de mapa que ele falou, ele me levou onde foi tirada a foto do
Ziggy Stardust.
Legal.
Foi um lugar ali específico e tal. Tem essas coisas, né? Londres vai ter esse tipo de coisa. Mas em Berlim, cara, é do caralho, você vê tudo. É isso, mano. A humanidade,
sim,
virou uma outra coisa a partir dali, assim, sabe? Você tá andando, você tem os tijolinhos onde era o muro.
Tem um milhão de coisas da história que você lembra quando caminha por aí. Puta, eu sei isso aí.
Aquele topografia do terror, aquilo lá.
Sim.
Puta que pariu, velho. Você tava num bunker nazista, em frente ao muro. Tipo, não era só uma coisa ou outra, era tudo junto. E aí você vai lendo, e aí tem os áudios, enfim, você vai lendo um monte de coisa, você começa a reparar que, tipo, não tem árvore praticamente na cidade, porque eles cortavam pra aquecer a galera na época da guerra, assim. Você começa a olhar, você vê os negócios ali, começa a olhar e caralho!
E vai pegar, né?
Não é, velho? É muito foda, isso. Cara. É muito foda. Realmente, a Europa, pra mim, me chamou a atenção. Depois disso, eu, tipo, nunca mais quero ir pros Estados Unidos, jamais, mas eu vou, porque eu tenho que trabalhar, né? Mas, enfim... Se bem que eu fui pra Miami Beach agora. Olha, ficar na praia é uma delícia,
eu
viu?
Vi.
Puta que pariu, velho.
É uma outra pegada foi, de né? viagem.
Eu fui de verdade. Mentira, o videozinho, porque, né? Mas eu fui mesmo, e aí o hotel era de frente. Puta, velho. Ah, vou ali. Você pega uma cadeira, uma toalhinha, o cara põe seu nome. Qual o seu quarto, senhor? Aí você marca ali.
E você vai bebendo.
E fica parado. E vai bebendo. Curiosidades sobre junkets. Já dei uma... Essa é outra curiosidade sobre junkets. Quando a gente viaja nessas coisas, eles dão mais ou menos $125 pra você consumir dentro do hotel. Ou seja, você realmente não precisa pagar nada.
É, não precisa nem sair.
Então você gasta, eu fiquei 3 noites, faz aí quando dá essa conta.
Eu fiz jornalismo.
Então é isso aí, dá 250, 370, um milhão de dólares. Se fosse no Chile, seria $1 milhão. $1 milhão. E você bebe, come e fica. É uma delícia. É realmente uma delícia. Tirando Paris, qual foi o lugar mais legal que você já foi e por quê?
Lugar mais legal que já fui? Mas tem na Europa ou fora? Né?
Qualquer lugar.
Um lugar que sempre vai ficar na minha cabeça é Atacama, no Chile.
Olha.
Tipo, sempre que eu vejo uma foto e eu reconheço o céu. Só tenho que ver o céu que eu reconheço o lugar. Muito louco isso.
Uhum.
E foi bastante, bem impactante, bem diferente. A gente foi cruzar a fronteira de ônibus, num lugar meio do nada, sabe? E um deserto é lindo pra caralho. Tem várias coisas, tipo lagos incríveis, montanhas. Tem um vulcão, né? Tem geysers, tem milhões de coisas. Tipo, à noite as estrelas são infinitas, sabe? Não, não tem nada de nuvens, não tem nada de luz, de nada. Tipo, todas as estrelas e constelações e paranauês que você consegue ver do universo está aí. E o mais louco era que a mudança de temperatura. A gente foi visitar uma lagoa, não sei o que, de dia. Aí, das 4 às 5 da tarde, assim, escurecia. Nos últimos 20 minutos, acho que foi de 40 graus a menos 20, uma coisa assim.
Nossa senhora,
velho. E a gente estava de shorts. Teve que correr pro hostel porque estava cagado de frio. Não sei se era a temperatura de 40 menos 20, mas era tipo, pelo menos uma queda de 20 graus ou 25 em menos de 10 minutos. E, sei lá, um dos lugares que mais me chamou a atenção da vida, que sempre vou lembrar como legal e que até voltaria. E na Europa, Berlim, obviamente, e Noruega. Noruega é o lugar mais bonito em geral e mais legal que eu fui, e mais caro.
E mais caro. Tirando a Austrália, né? Que a Austrália,
tirando
a Austrália. Nossa, puta que pariu, velho. É muito caro lá, cara. Muito caro. É ridículo de caro.
É, não, tipo, vou comprar uma coxinha. $20.
Caralho.
É por aí. É que o dinheiro não é nosso, né? Então...
É, pô, também.
Então a gente gasta, né? Mas, enfim... Lá no Atacama, você falou em hostel, mas tinha hostel, assim... Pra mim, eu penso no deserto, eu penso literalmente em nada.
Não, era tipo... Era um vilarejo de... Casas de adobe, sabe?
Tá.
E hostels baratinhos, tinha um pouco mais caro, mas tipo, era tudo mais de mochilão. Da galera que vai viajando por aí, mais mochilão, menos Disneylandia.
Mas não rolava tipo um acampamento? Você ficou num lugar, tinha um teto pra ficar de fácil?
Sim, não, acho que tinha viagem tipo, à noite visitar as estrelas com carro, mas volta a dormir pra cá. Deve ter tipo um lugar pra acampar, mas eu não vi, não sei, não posso falar.
Você gosta dessas... Você já fez acampamento, essas coisas assim, não?
Sim, claro. Eu faço regularmente. Ultimamente menos, porque já tô ficando velho, mas fazia bastante. E com o negócio de trabalhar em festivais, eu... Já faz anos que eu fico em casa de alguém ou alguma coisa, ou se tiver pagar hotel. Se a produtora pagar hotel. Mas eu fiquei muito, muito, muito em camping lá. E muitos festivais por toda a Espanha, Europa e tal. E uma coisa que eu gosto pra caralho. Também não é isso de campo e praia bonitinho, é festival. Você tá trilouco, destruído numa barraca que 7 da manhã tem uns 40 graus. É um pouco diferente.
O banho você não toma direito, né, cara?
Não muito, não.
Essa de banho, no Catar, o meu chuveiro não ficava água fria.
Nossa.
Então o meu banho, meu amigo, era eu tinha aquelas toalhinhas, eu pegava a toalha, porque não dava pra ficar embaixo d'água, né?
Sim.
Aí eu passava a toalhinha, porque não tinha nada, meu pé, sério, até eu chegar aqui, Demorou um tempo pro meu pé sair a marca de chinelo. Porque ficou
esse o teu foi cilada. Tipo, a gente viajou super bem a viagem inteira. De repente chega no país que tem mais hotéis legais por metro quadrado. E a gente ficou numa bosta com uma bosta barata, basicamente.
É verdade. Tinha uma barata no meu quarto, inclusive, é verdade. E a gente pensando, porra, a gente ia ficar inicialmente, sei lá, acho que uma semana no Catar. Pô, mas não vamos sair do hotel, ficar na piscina. Mas tem que fazer. A gente fica no último andar, na piscina do hotel. Foda-se essa merda. Puta que pariu, amigo. Mas foi divertido. Que foi a primeira vez desde que, sei lá, eu tinha uns 2 anos de idade, não. 8. Que eu vi uma mulher de biquíni e me impressionei de ter visto uma mulher de biquíni.
Aonde?
Quando a gente fez o negócio do deserto.
Sim.
Tinha uma mulher de biquíni no deserto?
Calma. Fizemos o tour no deserto, eu quase morri. Porque um maluco fazia os negócios na duna. Nossa, lá com tipo carros, descia.
Uma duna de 100 metros. E ele ficou de lá, 45 graus.
Tem vídeo disso tudo. Tinha tudo isso, quase morri. Aí levaram pra gente na praia mesmo, né?
Sim.
No deserto.
Praia, deserto.
Que é legal que dá pra ver logo, tipo, depois ali do mar, dá pra ver a Arábia Saudita. É umas coisas muito bizarras, você parar pra pensar. Mas, enfim.
Que o cara falava, não rima pra lá, porque atiram em você.
Hoje em dia, tá realmente isso. Aí, beleza, estávamos lá nós com a tal da xixa, que é o xixa popular narguilé, que não deve ser a mesma coisa, eu acho, mas enfim. Equivale, é isso. Estávamos lá com um negocinho, não tem nada que dá barato, porque, né?
Sim.
Tá, não sei o quê. Era só um negocinho de maçã, estávamos lá nós dois. E de repente saem do mar duas mulheres de biquíni. E a gente tava, sei lá, uns 5 dias. Não, também não que a gente não teve, mas uns 2 dias vindo gente de burca.
Sim.
Foi um choque. Caralho, tio.
Também não era menina, não era velha.
Tipo, não era, foram dois.
Double shock.
Exatamente, não é só tipo, nossa, uma pessoa de biquíni. Foi, caralho, uma gostosa de biquíni.
Sim.
Isso eu não imaginava que eu fosse ver ali naquele momento e tal.
É, nesse lugar não dava nem pra beber álcool, pra nada. A gente tava bebendo Coca-Cola.
Só Coca-Cola.
Coca-Cola. Desculpa.
e era legal as latinhas com todos os negocinhos lá. E é legal pensar que a gente foi pro Catar e hoje estaria fudido, né, cara? Tipo, todo mundo, né, ninguém entra nessa merda, não sei o quê.
É, verdade.
Eu fiquei pensando nesses dias de...
A gente quase foi pra Jerusalém, era isso.
Acho que era até lá. E tinha Moscou na viagem inicial.
Sim.
E tinha alguma coisa no...
Era uma... Moscou, um lugar Moscou deve ser legal tempo também.
Moscou deve ser legal, mas foi na época que começou a treta com a Ucrânia. Aí tiraram. Ia ser Japão, mas aí por causa do visto não rolou. E aí foi pra Hong Kong, que eu agradeço
visto
muito.
Visto dele.
Que eu não tenho culpa nenhuma.
É culpa dele.
É. Inclusive, mesmo por coisa do... O negócio do Qatar foi tirar o visto na hora, né?
Nossa.
Não tinha nem isso.
Não, foi na Nova York também. Nova York, que a gente estava em Buenos
Aires. É verdade.
A gente estava em Buenos Aires e eu esqueci de que. Eu achei que tudo bem, eu vou entrar nos Estados Unidos de boa. Aí falaram, não, você não tem visto.
A vontade que é espanhol.
O europeu eu preenchi na hora e.
Ah, sim, tem o formulário
depois,
online.
Já estava...
Mas é
triste isso.
Na verdade, eu não preciso do visto, né? Precisa de autorização, né?
É tipo uma coisa que você preenche aí.
Isso aí.
No Catar, quem dá o visto é o hotel. É. O hotel tira o visto pra você, digamos assim. E desencanado.
Foda-se.
Foda-se. E eu tava morrendo de medo, então. Mas tudo bem. Outra história. Você falou que você só lembra. Você só lembra, não. Minha sua memória funciona melhor viajando.
Uhum.
Tem alguma coisa que você só faz ou só fez porque estava viajando?
Nossa. Eu não sou desse tipo de pessoas que se vestem como se fosse hippie quando está viajando, que acontece muito.
Se veste como um hippie?
É, tipo, compra calça assim, long, comprido e tal. E sei lá, faz o cabelo e veste com roupa estranha só porque está viajando, você fantasia de viajero. Não. É, eu já sou assim.
Eu sou assim normalmente.
Eu sou estranho. Mas, não sei te falar.
Tipo, uma coisa que você faz, que você não faria... Onde você mora. Porém, um exemplo o meu que aconteceu. Quer dizer, tem com você também. Primeiro que eu roubei bebida em Hong Kong.
Seu ladrão!
Tava lotado. Ninguém parecia se preocupar ali.
Gigante,
tinha que ser brasileiro. Brasileiro quando viaja é uma merda.
era um
7-Eleven. O espanhol fez também.
Eu aprendi com quem? O 7-Eleven. Vende álcool.
Mas era 7-Eleven mesmo.
Sim, 7-Eleven mesmo.
Mesma marca.
Que lá vende álcool e tudo mais. E tem uma rua, imagina a Vila Madalena em, na Copa, que fica todo mundo Sim. na rua, só que lá as baladas colocam tipo, meio que a música pra fora, você só entra se você quiser mesmo, não paga pra entrar, pelo menos aqui...
É, a galera fica fora.
Porque ele conseguiu acessos, vou contar essa história também, ele conseguiu acesso à balada que eu acho que era paga, porque ele, a gente disse que ele era o Zlatan Ibrahimovic.
Olha, à noite... Sim, tal, umas não, 3 da manhã, mano. Passa.
A gente conseguiu, ele entrou numa balada e eu lembro que tinha uma. Eu nunca vou esquecer isso, a Crazy Korean Mima.
Que ela que, realmente achou que eu era.
É, ela realmente achou que era. Aí ele falou, tipo, me dá um beijo. Ela, tipo, não, agora não, mas quem sabe um sexo depois. E aí,
opa!
E aí eu falo, pô, isso nunca vou esquecer. Opa! E eu e um, mais um outro espanhol, que eu nem sei quem o nome dele. Eu tenho no Instagram, mas esqueci o nome dele.
Não
a gente
agora.
De empresários de Zlatan. A nossa desculpa era, como ele não ia para a Copa, estávamos viajando com ele para promover a Copa do Mundo.
Ah, então... ele estava com a taça FIFA, inclusive, embaixo do braço.
Era ele ali, Zlatan. E ele entrou numa das baladas com uma menina que eu sei que te levou, mas agora não se separou.
Eu não lembro não. Depois, muito mais, mas eu lembro
de isso ele não lembra.
Por causa disso.
A Hong Kong foi bem interessante, não queriam liberar, lembra? O equipamento, a menina
Nossa.
Lá.
Nossa. É.
Mas como assim? Não acharam que era tráfico de drogas?
O quê?
O equipamento?
Não, não. A gente foi pro tal do. Como é que se fala? Cavalo, pô. Rock. Rock não,
Rocky
Club.
É, Rock Club.
Jockey. Eu falei espanhol.
É Rock em espanhol.
Eu
falei assim?
Pro Jockey Club, não sei o quê. Aí, vamos pra essa rua tal, não sei o quê. Lin Kuan Fong, acho o lugar. Ah, mas tá, tem equipamento, tá? Tô nas costas. Ah, vamos deixar na casa de uma menina que era conhecida da. Enfim, não lembro.
É, uma amiga de um amigo.
Deixamos lá, vamos lá, deixamos lá. E foi bizarro entrar no apartamento, que é um ovo, né? Era a cama, aí tinha espaço ali, a porta, um banheiro e a cozinha que era tipo tinha uma frigideira, sabe? Era essa a cozinha. Era realmente pequenininha assim. Enfim, aí ela se apaixonou pelo Slack. A dona do apartamento, dona, enfim. E não queria deixar a gente pegar o equipamento. Isso eu nunca vou esquecer,
detalhe.
Porque eu fiquei ali. Porque eu não sabia o que fazer mais. E era tudo em espanhol, então se resolvam. E, enfim, conseguimos depois desenrolar essa história. Eu nunca vou esquecer a minha, quando a gente estava indo embora e ela gritando. Uma lástima! Sei lá, o Rafael me deram uma lástima. Achei super dramático, muito legal. Mas tá. Aí tem a vez que eu roubei a bebida em Hong Kong. Em Hong Kong, eu não sei como, por que eu fiz isso, mas em algum momento tava rolando aquele Jack and Coke, Jack, né? Jack Daniels.
É, isso.
Que lá vende, é uma garrafinha misturada já.
Uh-huh.
Aí inventaram de pegar a pior whisky do universo.
Como assim?
Nossa, eu tomei um gole daquilo e...
Mas não era Jack and Coke, não era
não,
da marca.
Depois, quando acabou
aquilo. Eu lembro lá, que tinha Jack and Coke
tinha.
Também.
Começou com esse, aí alguém, tipo...
Foi um genérico.
Mas vamos gastar dinheiro com isso, né, gente? Vamos gastar um latão e...
Whisky genérico com uma skin cola.
Nossa senhora, bicho. Pô, coisa horrível.
Lembra daquela primeira balada que a gente entrou? Que não era balada, tipo, deveriam ser umas 8 da tarde e estava todo mundo dançando em cima da mesa?
Sim,
deve ser por causa
primeira,
dessa...
É verdade. Foi em cima da mesa mesmo, mas não é exagero. Aí ali naquele momento... Eu fumei maconha ali em Hong Kong. Isso, ali no anfiteatro.
É, falei, tinha uma... A galera ficava no anfiteatro bebendo até depois.
Eu tô em Hong Kong, comecei a pensar, mano, será que os caras são...
Tipo, é que é proibido?
Não,
crime?
Não, é isso, mas será que eu pego,
braço.
Tipo, eu tô fudido, eu vou morrer na cadeia, sabe? Eu comecei a pensar os negócios, mas tudo bem.
É, onde que é pena de morte? Na Tailândia?
Indonésia,
é isso, assim, Indonésia.
Que até brasileiro, enfim.
É.
A outra coisa, essa eu não sei, essa você vai ter que lembrar. No mesmo dia do Zlatan aí, a gente tava indo embora da balada já, indo pra... Kunton, e aí entramos os dois no táxi, e vem a minha... Olatz. Peraí que eu vou junto. Oi? Não, tô indo junto, a gente...
Acompanhar a gente pra... Pra gente ficar seguro no hotel.
Bem, como uma coisa assim. Mas...
Aí ela na foi outra pra... ponta do rio. Puta que pariu.
E ela realmente foi com a gente pro hotel. Eu lembro que eu falei, você é espanhol, você vai falar a mesma língua que ela, você se vira. Aí eu só lembro que de manhã, quando eu fui bater lá na porta, tava com a cama inteira vomitada. Não, mas eu cheguei, e no dia, tipo, eu comecei a pensar, vamos supor, ela ficou no meu quarto, sim, por qualquer razão. Aí acorda, ela começa, puta madre, que gostinha, não sei, começa, eu falei, mano, imagina se você começa a falar em espanhol comigo, e vai que dá merda. Aí eu comecei, mano, pode dar merda com ele também.
Uhum.
Ela que abriu a porta, toda com o vestidinho da balada dela ainda, e foi seguindo a gente até o metrô. Ela foi andando com a gente no metrô.
Realmente começou pra
ficar. Você pegou?
Eu não peguei.
Eu imaginei pelo vômito. Não. talvez não tenha rolado. Mas tava nojento.
Eu só tenho que aclarar que não fui eu que vomitou.
Ah, mas eu tinha certeza disso. Você não tava tão mal. Você ficou mal na Austrália.
Nossa, não conta essa história.
Não vou contar toda a história. Toda a história não, mas ele... No metrô, a gente voltando pra casa... fica atrás da linha amarela. E esse filho da puta ficava, tipo, ele passava da linha amarela e ele tava bêbado. Eu comecei a me dar desespero, caralho, porque vai que você perde o equilíbrio e cai no negócio. Eu comecei a ficar preocupado. Foi esse o grande. Mas enfim, aí tem.
Mas aí foi bonito. Aí foi bem bonito aquela tarde lá. Né?
Pô, foi do caralho.
Churrasqueira na praia grátis. Não sei se é grátis, era um dólar.
Não, era grátis, chegar e acender.
Que legal.
Era tipo eletrônica. Elétrica.
Eletrônica. É, não precisava, tipo, levar carvão.
Não é churrasqueiras, não é na brasa.
É um grill.
É uma chapa.
É um grill, então.
É um grill, enfim. Aí você coloca a carne ali e fica.
Que legal.
Maravilhoso, velho. A gente foi e comprou bebida pra.
É, comprou uns vinhos muito bons, muito aproveitando fudido, que a gente tinha grana. Uns Pinot Noir aí.
É. Foi isso mesmo?
Sim.
Eu não sei, porque eu não manjo de vinho, mas gastou...
Você bebeu.
Vamos lá, velho.
A gente tinha $200 por dia cada um pra gastar no que quiser.
Quanto?
$200 caralho, cada um pra gastar. Aí, amigo, né?
E esse dia, acho que a gente só fez isso um pouco mais. Talvez passeou, não lembro.
Ah, mas passar ou não, a gente tinha. Não é tudo de gastar, velho. Aí.
É. Sobrou, tipo, se gastou $100 em bebida, já.
Foi.
Tava muito
foi,
bem.
Foi bem interessante a Austrália. Mas enfim.
Espero que a produtora não esteja escutando isso.
Ah, ela vai ouvir depois de gravar.
Agora já. Eu fui procurar os vídeos recentemente, não estão todos no ar.
Ah, é?
É muito difícil você encontrar no site da TAM.
É, no site. Acho que nunca ficaram bem aí.
Eu fiquei, porra, puta trabalho.
É, puta grana, puta trabalho e tal.
Põe na televisãozinha do avião, mas nada.
Não teve. Lembro que a gente estava. Acho que foi em Nova Zelândia que a gente estava trocando de voo. E tinha um cara fazendo a mesma coisa.
Sim, estava lá
no aeroporto. O cara comendo por aí, viajando e tal. Pô, a gente podia estar. Você podia estar na real.
Estávamos juntos ali. Aliás, eu achei muito filho da puta, né? Eu falei que eu só ia viajar se eu fosse de business. Foi a minha única condição. Você vai. Eu vou, mas sou de business. Era uma verdade, você chega morto, vou falar como é que eu vou...
Você vai perder um dia pra recuperar a viagem.
Que foi mais ou menos aconteceu da Austrália pro Chile e dormir tipo, o dia inteiro.
Assim. O voo era em 15 horas, mas eu sei.
É, eu lembro que a gente chegou, sei lá, umas 3 da tarde no hotel, eu dormi até o dia seguinte, sem brincadeira. Dormi de noite, acordei um pouco e aí foi, enfim. Essa foi a minha condição. E ele é de econômica, toda a viagem, cara.
Ele não fez a condição, olha só.
Nenhum puto voo.
Nenhum puto voo, cara. Foi muito foda, cara.
Eu aceitei, tipo, você vai viajar o mundo com tanta grana e vai ganhar tanto. Ah, tudo bem, foda-se. Se é econômico.
Não, de fato.
Mas, porra, quando me falaram, tem uma notícia pra você. Vai ter passagem business. Mas não pra você.
Nossa,
tipo, foi assim que eles me falaram, mais ou menos.
Que foda.
Bem...
E não foi tão caro, que eu cheguei a ver depois, que compraram todas as passagens de uma vez só, né? Deu 25 mil dinheiros. Não sei se dólares ou reais, mas não é caro uma viagem ao mundo business.
O mundo inteiro é.
Não é.
Foram
várias viagens ali, sim, cara.
Várias pernas, né?
É, não era tão negócio assim. É. Mas enfim. Em algum momento daquela viagem, Litos, você disse que você basicamente era... Você trabalhava um pouco, viajava, torrava o dinheiro, voltava, trabalhava,
Eu trabalhava viajava. Bastante.
Eu só porque... estou dizendo,
Eu trabalhei bastante porque você terminava a filmagem quando eu terminava, mas eu tinha que editar.
Não é no aeroporto e tal. Não, mas tirando essa viagem, sua vida ali. Você trabalhava, ganhava um dinheiro, viajava, torrava o dinheiro, voltava, trabalhava, ganhava mais dinheiro, viajava. Essencialmente, você trabalhava para viajar.
Sim.
Ou o que eu aprendi com isso é que é uma mentalidade que é europeia, é outra história e tudo mais. Você trabalhava para viver, você não vivia para trabalhar.
Sim. Não, certo? Ainda tento fazer isso.
Você ainda tenta fazer isso?
Ainda tento. Ultimamente, como já estou muito tempo aqui, minhas viagens muitas são para voltar para Espanha. Tipo, agora vou passar 2 meses lá. Vou trabalhar um pouquinho lá também, mas viajo por Espanha. Coisas que dia volto ao mundo e não conheço o norte de Espanha, por exemplo.
Tá.
E ano passado fui, peguei uma van com amigos e fui para o sul da Espanha também, mas os últimos 3 anos passei voltando para a Espanha. Tipo, 3 anos atrás também aproveitei, fui com a namorada que tinha, para Marrocos, tá? A gente foi para Paris, fui para Amsterdão visitar os amigos que moravam em Amsterdão antes, Ibiza, tá? Fez várias viagens.
Ibiza,
dentro.
Isso foi. Saiu da festa.
E, mas sim, minha ideologia é essa aí. Eu não tenho carro, só quero ter um gato, na real.
Um gato?
Um gato. É uma coisa que eu tenho saudade de. Saudade não. Não, bom, sim, tinha quando era criança, mas uma das coisas que eu quero mudar da minha vida é ter um gato.
Tá. Mas pra ter um gato você vai precisar se fixar num lugar.
Fixar um pouco mais.
Não, um pouquinho mais vai ter que.
Bastante mais.
É.
Não, tem um amigo que ele foi morar pra Panamá, levou o gato. Era 1.000 euros pra levar o gato com o passaporte e a porra toda. Aí o gato morreu pouco depois.
Nossa.
Filha da putagem.
Filhos da... É mancada porque porra, né? É. Mas porra.
Mas sim, eu tento ganhar grana pra viajar. Tipo, ainda que não fosse uma viagem. Normalmente viajo 1 mês, porque aí.
Tá.
Pega um tempo, viaja bastantes coisas. Vou, tipo, quando viajei por aqui, por Latinoamérica, foram 2 meses e meio. Desde Recife até Peru, passando por Argentina, Paraguai, tudo, Chile. Mas eu não gasto muita grana com outra. Com festa, sim. mas com sentido guardo pra viajar.
Ele gasta com o que é justo, com o que é importante.
Nessa de festa, isso, às vezes eu conto essa história. Eu conto muitas histórias baseadas em você, né? Que é, a gente tava na. Em Londres, 2 vezes aconteceu. Uma naquela King's Cross, que você encontrou um cara que você tinha conhecido aqui, numa festa da USP aqui. Você como conhece pouca gente. Como vai pra pouca festa. Você encontra o cara no meio, tipo, do nada, que você conheceu na USP, velho. Um espanhol. Ou encontra um cara de uma outra nacionalidade que eu não sei qual que é, numa festa na USP, e depois reencontra em Londres.
Acho que era um cara português.
Acho que era português, é isso mesmo.
Não lembro dele agora, mas...
Que grandes momentos!
Não, e mais louco é que tipo, ele falou, Litos! Quê?
Do nada! Como assim, né, bicho?
Litos, quê?
Não é ninguém que vai chamar isso, é muito foda isso.
Não, aconteceu 2 vezes em Londres que encontrei alguém.
Uma foi no Canary Market, mas aí eu acho que você conhecia dali. Ele não era uma viagem tão longa, você não veio pra São Paulo, conheceu o cara de Portugal e encontrou em Londres. Acho que ele trabalhou com você, não lembro agora.
Não lembro, mas foi no Canary.
Mais ou menos que Littles, você ouve, tipo...
Foi mais ou menos eu também.
Não é comigo, ser. Né? Você falou isso no começo, mas você tem hoje, você está com um pouco de medo de viajar, com tudo isso que está rolando lá nas Europa?
Estou com medo de voltar para lá, porque uma das possibilidades é ir para Berlim.
Tipo,
cada vez que eu volto, sobretudo aqui a última vez que eu fui, que foi com você, cada vez fico com mais vontade de morar lá. Eu estudei alemão 4 anos e eu ia ir morar lá. Tinha uma namorada que era tradutora de alemão. Aí ela conseguiu trabalho lá. Ela voltou essa semana para Espanha, 6 anos depois.
Tá.
Aí eu acho que vou tomar o relevo, tentar. Sim, pá, não sei, não tenho certeza. Talvez volto aqui, não sei muito bem. E aí ficou guardado esse Berlim. Mas agora está acontecendo tipo em Alemanha e... França e Reino Unido está tendo bastante tentado. Então, tipo, dá medo. Mas depois, eu estou vendo esse gráfico que fala a probabilidade mais baixa de...
É, isso que eu ia falar, de acontecer alguma coisa lá.
De morte com um atentado.
Sim, a gente vê os atentados, obviamente, chama a atenção, mas acho que a violência aqui ainda é pior quantitativamente.
Sim,
né?
Sim.
Não nem fala violência. Pega um carro aqui, você está muito mais...
Tem um acidente, tem alguma
coisa. Exatamente. Não, sim, mas é que assusta, né?
Hoje quase fui atropelar. De fato. Não, é tipo uma coisa que eu pensei, porra, quero, muitas vezes penso voltar para a Europa, mais segurança, mais educação com condição, porque eu vou de bicicleta em quase tudo.
Tá.
Aí eu sou bastante xingado, porque eu odeio as bicicletas aqui nessa cidade, não sei porquê. E, mas hoje, tipo, estava cruzando a faixa de pedestre, caminhando numa boa. Aí o cara achou que eu não, que ele tem preferência, não entende o que é faixa de pedestre. E baixou o vidro e começou a me chamar de pau no cu, não sei o quê, porque está cruzando a faixa de pedestre. Fim. Aí acelerou e passou a 10 centímetros do meu pé. Essa foi a educação do cara.
Isso. Não, é foda, isso é muito
não,
foda.
Uma vez aconteceu comigo uma coisa parecida também. Eu tava atravessando, o cara foi quase me atropelou, eu tava na faixa. Aí eu gritei, ele tinha um carro caro. Eu falei, não é porque você tem esse carro aí, que eu não lembro qual que era, que você acha que é o dono da rua. Beleza, qual é a reação dele? Abri a janela e grito, me chamou de viado.
Nossa.
Muito adulto,
é
muito,
ofensivo, é, muito ofensivo.
Muito adulto.
Tem uma vez me comentou, você é gordo?
Oxe. Tudo bem.
Mas tá, você falou também de fazer amigos. Você conhece todo mundo. Eu quero que você me dê uma dica de fazer amigos.
É precisa, viu?
Fala.
É verdade.
Que eu te diga ou que eu te dei?
Uma dica. Você fala, mas faz
pra
isso.
Fazer amigos.
Isso.
Puta.
Porque realmente, você tá viajando. É outra história. A galera tá meio mais louca, mais...
É, mais aberta.
Propícia.
Tipo, tem muita gente que viaja sozinho. Eu já viajei sozinho e... Tipo, você tá aberto a tudo, você quer...
Então, mas aí talvez mude o lugar que você vai. Também isso muda. Como é que você...
Não tanto, porque...
Não?
Tipo, quando você viaja... Eu viajo muito de mochileiro.
Tá.
Aí, de mochilão, porque, tipo isso... Tá um mês viajando, vai daqui pra lá, não tem um destino exato... Tipo, tem um destino, mas não tem um roteiro perfeito e tal.
Sim.
Aí, meio que todo mundo está nessa mesma tá. caminhada, tal, nessa mesma história. Aí todo mundo está com o mesmo propósito. Fazer amigos, viajar, contar histórias, beber, conhecer lugares. Você conhece gente de todas as partes viajando.
Uhum.
Que, graças a isso, que depois essa... viajo para outras partes e tenho casa ou encontro galera na rua que não sei quem é. Que de fato, da outra vez, da anterior vez que tinha ido para Londres, antes de ir com você, já aconteceu uma história parecida. Estava caminhando no metrô de meia-noite. Eu com a namorada que tinha na época, tipo 7, 8 anos atrás. Aí cruzo com duas pessoas, únicas duas pessoas do metrô. Eu tinha estudado com ela na infância, na Espanha. Caralho.
Sensacional.
São muito absurdo essas coisas.
Sensacional.
Mas não tem dica, tipo... Eu sou bem aberto e pra mim é fácil fazer amigos porque... Em seguida converso e troco uma ideia. Acho que sou bastante easygoing. E geralmente fico muito em hostel, que já dá essa facilidade.
É,
tipo, a viagem que a gente fez foi hotel, fechado, você não conhece ninguém. Bom, a gente conhecia porque tinha contatos aí e apresentava e tal.
Sim.
Mas no hotel você não conhece nada, você entra meio fechado, escondido e tal. E em hostel você chega, primeiro que tem uma sala já que tem uma galera bebendo, quase sempre. Tipo, aqui no Brasil, no Rio, já tem uma sala e uma caipirinha grátis quando você chega. Que já é tipo, vou te preparar essa caipirinha pra você conversar com aquelas meninas, aquele cara e tal. Aí, acho que o esquema de hostel que facilita as coisas. Que pra mim, tem muitas pessoas que não gostam. Não, vou viajar aí dormindo com mais 4 pessoas que não conheço. Eu não me importo. Eu até gosto, sabe?
A minha primeira viagem, foi em 10 anos agora, quando eu fui pra San Diego, a primeira vez foi a trabalho lá na Comic Con e tal. Eu fiquei num hostel. Então, pra começar, eu tava trabalhando, então minha concentração era completamente... Eu chegava em horários... Não tinha mais... Ou não tinha ninguém quando eu acordava, ou não tinha ninguém quando eu chegava. Eu ia beber, ia sair, mas eu não tive essa coisa. E nos primeiros dias tinham 8 irlandeses. Você sabe. Pra entender um irlandês, cara. Um irlandês conversando com outro irlandês.
Por quê?
Nossa, velho. Eu comecei a me irritar, na verdade. Porque eu tava ali, tipo, com o computador e você ouvia os caras. Pelo amor de Deus, velho. E aí foi minha única experiência com um hostel, na verdade. Sabe? Eu nunca tive...
Não,
foi sempre trabalhando. Eu nunca...
Isso é foda, porque tipo, já viajei... Nem por ser irlandês, mas já viajei com pessoas que não falavam inglês. Aí, tipo, você sempre fica fora do círculo. Você não, mas outra pessoa fica fora. E você tem que ficar com ela, porque geralmente o inglês é a língua que todo mundo tem como intermédio. Mas depois acontece isso, você está num país, todo mundo fala outra língua, você não fala essa língua, não fazem por falar inglês, tipo, ficam falando a língua, irlandês e inglês, ok?
É, mas é um negócio
mas é louquíssimo. E aí não ajuda muito, tipo, meio que fica um gueto aí.
E nessas de fazer amigo, uma amiga minha tava contando, acho que tava em Londres mesmo. Já de madrugada e tal, ela tava. Acho que eu tinha saído de uma balada, alguma coisa assim, ela tava esperando um ônibus. E tinha um DJ que tava com tudo equipamento e tal. Eles conversaram e foi pra balada os dois juntos. Ele ia tocar, levou o limpoza lá pra dentro e ficou assim. Sensacional! Renan, você tem alguma pergunta, alguma coisa pra dizer sobre viagem?
Mulher Não, Maravilha? Só Mulher Maravilha. Que é assista Mulher um Maravilha? Filme.
Leandro Amin, você que foi pra Mônaco.
365 dias atrás. Que coisa, beleza. Não?
Mônaco é legal?
Cara, não parece real. É meio... As pessoas são parecem hologramas, assim. Mas...
hologramas?
É um pouco plastificado mesmo.
Sim, sim.
Mas é muito bonito, né? É muito bem acabado. Não tem uma esquina sem uma gracinha, uma coisinha. Muito tá. bem. Parece que tá indo numa maquete.
Tipo Disneyland.
E é legal?
Foram 5 horas muito legais.
5 horas?
Acho que já foi o suficiente. Né? É muito grande, só que não, né?
É verdade. É isso aí, então, meus queridos amiguinhos. Queria deixar um beijo para a Laila Nunes, que há um ano... um pouquinho mais, não. Quando começou a Olimpíada?
Foi em agosto.
Um ano, é. Agosto. Então quase um ano. Eu fui meio na loucura. Bom, conheci ela, mas fui pra Olimpíada. Fiquei na casa dela. Foi minha primeira viagem sozinho depois daquilo. Foi bem divertido, sozinho. Tava na casa de uma amiga, né? Tudo bem. No Rio de Janeiro, não era nada demais. Mas enfim, foi aniversário dela. Então um beijo, Laila. Ela ouve esse programa.
Pelo menos ela ouve. Pessoa, melhor que eu, né?
Sabemos quem é o ouvinte, exatamente.
Eu ouço enquanto eu gravo.
Filho da puta, eu também. Até hoje eu não ouvi o do
Gregório do.
Não faço a menor ideia de qual foi a resposta ao meu monólogo. Eu não faço ideia do que eles responderam, porque eu tenho vergonha, sabia?
Eu não gosto de ouvir minha voz.
Não, eu não tenho problema nenhum de ouvir minha voz, até porque eu gosto da minha voz, eu acho muito interessante. Quando eu fico falando assim. Pô, semana passada eu tava mó bem, minha voz tava legal, cara. Eu só percebi isso chegando em casa.
Mas então eu vou ouvir. Então ouvirei, só por causa disso.
Não, mas é que eu não gosto de ouvir quando eu não tô.
Você acha que poderia ser muito pior com você?
É pior, então eu prefiro ter a qualidade alta na minha cabeça.
Entendi.
Mas enfim, eu fico com vergonha, de verdade, uma vergonha é minha. Eu não sei explicar. Especialmente no caso deles dois que falaram comigo. Sacou? Enfim. Vitor! Cara, brigadão por ter vindo.
Obrigado por você me chamar. Queria saudar a minha mãe, que nunca te viu.
Manda um beijo para a mamãe.
Como quando vai na TV.
Mas é verdade, para ouvir aí mamãe.
Ela não entende português.
Poxa vida. Foi ela que trouxe a horchata de...
Horchata de chuva?
Nossa. Eu lembro essas coisas
todas. Nossa, tinha esquecido. É em Madrid.
Horchata de chuva. É um negócio que eu não sei explicar, Renan. Não sei
explicar. Que bom que você não sabe explicar.
Mas é de leite. É tipo um iogurte, mas não é.
Não é leite, é uma fruta, um fruto que tem lá em Valência que faz um tipo de leite. Que
é um leite de outra coisa.
É isso. E é bom pra caralho. Não é álcool, nada. Tipo um danoninho.
É uma bebida normal.
Danap.
Danete.
É isso. Litos, volte. Aproveite a Europa por mim. E eu pretendo ir pra Europa não muito tarde. Aí espero que você esteja lá.
Vou tentar trazer uns bagels da...
Puta, de Londres. Vontade, né? Tava pensando nisso outro dia. Bagel bake. Quando você for pra Londres, bagel bake. Esqueci o nome aqui do lugar.
Bakery.
Não, mas o lugar. Onde é? Como
é? Não, a rua é Brick Lane.
Isso, Brick Lane, isso. É bagel bake, é o lugar, coisa. Vá pra lá. E é isso, meus queridos amiguinhos. Viajar é legal. Parem de ir para a Disney. O mundo é um pouquinho maior do que isso. Vocês encontram coisas muito mais legais por aí. E o mundo real, inclusive. Vocês encontram um mundo real. Porque a Disney, ela é...
De mentira.
De mentira. Curiosamente, ela é de mentira.
É chocante saber disso, mas...
É. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Novamente, aquele beijo. Semana que vem estamos de volta aí com mais algum assunto muito interessante neste programa tão legal. Por que eu tô enrolando? Tchau, beijo.
Tchau.